O Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentam Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o programa Laboratório de Leitura. Hoje você vai ouvir uma entrevista com o Rodrigo Rospi, um dos criadores da Não Editora, uma jovem editora gaúcha. Nessa conversa, ele fala a respeito do empreendedorismo no setor livreiro e sobre as perspectivas desse mercado, além de explicar as propostas da Não Editora. Também nessa edição, nos trechos com música, você vai ouvir o depoimento da escritora Carol Ben-Simon. Ela, que é de Porto Alegre, já publicou contos em diversas revistas literárias e agora se prepara para lançar dois livros. Um, o de estreia, é o Pó de Parede, que vai ser lançado no próximo dia 18 de junho. O outro a ser lançado no ano que vem vai se chamar Sinuca Embaixo d'Água. Você pode ler alguns textos da Carol no blog dela, www.carolbensimon.com. As entrevistas dessa edição foram realizadas por Diego Franco e as trilhas sonoras são de Marcelo Laguna. Com vocês, Laboratório de Leitura. Boa escuta!
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Laboratório de Leitura. Sou Diego Franco e hoje aqui comigo está Rodrigo Rospi, que é um dos editores e criadores da Não Editora. Fala aí, Rodrigo, tudo bem?
Tudo jóia, Diego. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado a gente. Rodrigo, o nome e o logotipo da Não Editora são referências àquele clássico cachimbo do Magritte. Por que essa referência?
Pois é, exatamente. A gente estava na ideia de criar uma editora. Enfim, por uma série de demandas que a gente tinha aqui a gente de Porto Alegre, né?
Uhum.
E, enfim, naquelas coisas, numa mesa de bar, a discussão sobre uma forma de contrariar, digamos assim, o que está estabelecido e o que é o normal e o padrão. Então, surgiu muito o não, a gente queria usar uma coisa que dissesse que não é uma editora comum.
Uhum.
E aí um dos colegas, o Guilherme Smith, ele teve essa ideia de fazer essa referência com o Magritte, né? Isso não é um cachimbo,
uhum.
Então isso não é uma editora. Né? Claro que ficaria um nome um pouco longo para a gente usar usualmente, então a gente decidiu usar também a forma, usar preferencialmente a forma reduzida, não editora apenas. Mas a gente fez questão de manter a referência do cachimbo e usar o logo, que é o logo completo, que diz isto não é uma editora.
Uhum.
Meu nome é Carol Ben-Simon, eu tenho 25 anos. E o meu primeiro livro vai ser para uma editora daqui do Rio Grande do Sul, que se chama Não Editora. O nome do livro é Pó de Parede. E o meu segundo livro, Sinuca Embaixo d'Água, que eu estou escrevendo agora, ganhou um prêmio na Finarte e pretendo publicar no ano que vem.
E o que está sendo negado por vocês?
Olha, a gente está negando muita coisa que... Eu não sabia nem por onde começar, assim, porque, por exemplo, a gente vê a dificuldade de muitos autores bons publicarem.
Uhum.
Começa por aí. A gente vê muito forte uma questão de que parece que existe uma dualidade entre o bom não vende e a porcaria vende.
Tá.
Né? Parece que qualquer um, parece que quem quer fazer alguma coisa com pretensão literária maior tem que abdicar totalmente da questão comercial.
Uhum.
Então, fazer uma editora, por exemplo, né, vou dar um exemplo meu pessoal,
uhum.
Fazer uma editora que aposta numa literatura de muita qualidade e que quer ver uma literatura de qualidade e que são, nós, cinco sócios, são pessoas que se aprofundam, que estudam, que têm pós-graduação na área ou para fazer outros cursos. E, ao mesmo tempo, por exemplo, eu tenho um MBA em marketing, entendeu? Então, não são coisas que estão separadas, não são coisas que são conflitantes. Isso, para isso também a gente diz o não.
Bom, eu escrevo mais seriamente, digamos, desde 2003, quando eu fiz a oficina literária do Arquivo Brasil. Então, bom, já estamos em 2008 e eu nunca publiquei nenhum livro, digamos, só meu. Participei de coletâneas, escrevi em jornal, revista e tudo mais. Mas tentei me segurar nessa coisa da pressa de publicar e pegar um vaso de contos e juntar de qualquer jeito, que acaba, enfim, sendo a estreia de vários autores.
Muito bom que você levantou esse aspecto do comércio, da própria parte comercial, porque o comércio de livros no Brasil normalmente é encarado como algo assim pouco animador. Dentro desse panorama, por que vocês estão entrando nessa área de empreendimento da área editorial? Vocês estão entrando animados? E por que vocês estão animados?
É, a gente está entrando animados por uma convicção nossa que recebe, digamos assim, pouquíssimo amparo das pessoas do meio que a gente vê. Né? A primeira coisa, né, até tem um nome forte da literatura aqui do Rio Grande do Sul, que foi uma das primeiras pessoas que a gente contou da editora, e as primeiras palavras dele foram: vocês vão quebrar.
Nossa.
E aí, claro que a gente não vai quebrar, porque a gente fez uma estrutura um pouquinho diferente, que é o seguinte: não é o negócio, a gente consegue, assim, está conseguindo ter um equilíbrio bem interessante pelo seguinte: cada um dos sócios tem o seu trabalho, o seu emprego. Né? Três trabalham em agência de propaganda, né? Trabalha no departamento de letras da universidade, e um é concursado, trabalha, tem um emprego no funcionalismo público, né? No Poder Judiciário. Então, ninguém vai à falência se a gente não vender tantos livros quanto a gente gostaria.
Vocês não dependem da editora para sobreviver.
Depende, exatamente. Né? E, por outro lado, a gente fez questão de fazer o seguinte: de ter uma editora que pudesse ter o máximo de qualidade nos projetos. Né? E isso é uma coisa que, nesses quase 6 meses, não completaram 6 meses ainda do primeiro lançamento, a gente tem tido os retornos mais maravilhosos em relação a isso, né? Porque, claro, a qualidade literária de um livro, de um romance, de um livro de contos, a pessoa tem que ler antes para dizer, né? Agora, a qualidade visual de um projeto gráfico e o cuidado e mostrar que é um projeto com alto grau de profissionalismo, isso na hora é possível perceber. Então, esse retorno imediato tem sido muito legal.
Me atrai muito esse tipo de discussão sobre o processo criativo. Também acho que tem algumas coisas que precisam meio que ser desmitificadas. Assim, tanto para a pessoa que está começando a escrever, quanto para o público leitor em geral. Então, de alguma forma, pretendo contribuir nesse sentido, assim, e que dividir as minhas angústias também da criação. Ah, essa coisa da inspiração, me mudei e escrevi, e baixou o tanto, escrevi por horas. Não, a coisa é muito trabalhada, muito com a carpintaria do texto. Assim, pelo menos eu acredito que tem gente que não funciona assim, mas o meu texto funciona assim. Lendo em voz alta, cuidando cada palavra, cada dia.
Nesta edição do Laboratório de Leitura, estamos conversando com o Rodrigo Rospi, um dos criadores da Não Editora. Estamos ouvindo também o depoimento da escritora gaúcha Carol Ben-Simon. No próximo quadro, vamos dar sequência nessas conversas. Um abraço e até mais!
O Laboratório de Leitura já volta. De volta com o Laboratório de Leitura.
Tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Neste segundo bloco, vamos dar sequência à nossa conversa sobre empreendedorismo no setor livreiro, Quem fala um pouco sobre isso é o Rodrigo Rospi, um dos criadores da Não Editora, uma jovem editora do Rio Grande do Sul. Além dessa conversa, você ouve nos trechos com música o depoimento da escritora Carol Ben-Simon, falando sobre seu trabalho e as suas experiências como leitora. As entrevistas são de Diego Franco e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
Então, nesse momento inicial da editora, quais são os seus objetivos?
Olha, os objetivos são assim, a gente quer lançar... em média um livro por mês ou a cada 2 meses.
Uhum.
Claro, considerando um ano, sei lá, de março a novembro ou alguma coisa assim, né?
Tá.
O que vai acabar dando de 6 a 10 livros no ano no máximo, todos eles trabalhados com muito cuidado e com muito penso, assim, sabe, para ser ao mesmo tempo um produto de qualidade literária e um produto comercial atraente.
Uhum.
Essa é a ideia. E, enfim, ir trabalhando e ganhando projeção dentro do possível com isso. Né?
Uhum.
A gente já tem 3 livros lançados, o quarto vai ser daqui a 2 semanas, e o quinto e o sexto já estão em produção. Né? Então, e estamos sendo procurados por muitas pessoas, isso é uma coisa que é bem interessante, até um pouco surpreendente, porque, enfim, a gente não chegou a parar para pensar, ou jamais conseguiu saber ao certo qual a dimensão que isso poderia ter.
O Ford, parece que vai ser esse livro de estreia, ele é composto de 3 histórias. Elas se conectam mais ou menos de uma maneira meio subjetiva, na verdade, que é, sei lá, os lugares que se passa a história tem uma importância bastante grande. Bom, então a primeira história é de uma menina que cresce numa casa modernista e tem uma tragédia da sua adolescência que ela vai reviver quando volta para casa. A segunda passa numa cidadezinha, duas irmãs, uma vida tediosa, e de repente começa a ser construída alguma coisa meio misteriosa na cidade, e aquilo vai mexer com toda a rotina dela. E a terceira é uma menina que é escritora e acaba indo trabalhar num hotel isolado na serra, como mascote desse hotel, tipo, metida com uma fantasia de pelúcia e tudo mais. O Louco Embaixo d'Água é sobre uma menina que morre num acidente de carro. Só que no momento que a história começa, ela já está morta. Então eu tenho vários narradores que vão meio que, sei lá, tentar lidar com a ausência dela.
A editora está em busca de novos autores nesse momento?
Olha, sim e não. Seria se eu te disser que eu sou uma não editora e que eu não estou em busca de autores, seria no mínimo curioso, né? Evidente que a gente está em busca de autores sempre, né?
Uhum.
Porque isso é a essência da editora.
Uhum.
Né? A gente não está, digamos assim, desesperados em busca de autores, porque a gente reconhece muitas coisas interessantes e a gente tem, para pelo menos até o fim desse ano, a gente tem boas obras para publicar com essa frequência que eu te falei, de a cada mês ou a cada 2 meses.
Uhum.
Sem problema, né? Então, isso considerando só, porque é uma coisa que eu acho que é importante, até porque a gente está falando não só para o mercado local, né, que no nosso caso é Porto Alegre.
Uhum.
Porque isso tudo que eu estou te falando ainda é muito voltado para isso, para o autor do Rio Grande do Sul.
Ainda é bastante localizado.
É, né? Até porque tem, claro, as questões de distribuição, tem uma série de coisas.
Uhum.
Que é um dos próximos passos, é a gente buscar ao máximo a entrada no Rio, São Paulo, centro do país, enfim.
Eu sempre procuro sacar bastante do que eu tô falando, pra... Por exemplo, agora no Sinuca, eu já visitei serraria por causa da história, já visitei oficina mecânica, através de, sei lá, amigos em comum, acabei conseguindo contato desse chefe de uma oficina e fui lá conversar, expliquei o que eu queria, e fez olhar o carro e explicou algumas coisas mecânicas. E por coincidência eu descobri que esse cara é extremista. Ele beleza e tal, e vai fazer uma viagem que é contar. Eu acabei ajudando ele também.
Agora diga uma coisa, as publicações elas estão acontecendo em esquema de parceria com os autores ou são totalmente bancadas pela editora?
Assim, ó, cada projeto, isso é uma característica nossa, que volta para aquilo do quando disseram vocês vão quebrar, né? Cada projeto é um projeto independente.
Tá.
E é aquele projeto, né, que começa com um livro pronto sendo entregue para os 5 editores que votam se vão publicar ou não aquele livro. Precisa que se alcance 3 dos 5 votos para que o livro seja publicado. A segunda pergunta que se faz aos editores é, vocês investem nesse livro?
É. Tá.
Então, tem livros que são 100% do investimento é dos editores, nossos editores, né? E agora a gente já vai ter o primeiro livro que não, que o autor disse, estou aqui com o dinheiro, não tem problema.
Tá.
Só que é uma coisa muito importante, que é o seguinte, isso só acontece depois que 3 dos 5 editores aprovam o conteúdo literário. Né? Jamais, isso é uma das nossas maiores convicções, jamais a gente vai ser uma editora de aluguel daquelas que o autor chega com dinheiro, eu não vou nem ler e está publicado porque está feito, ele tem a grana, ele precisa de um selo e a gente faz isso. Não, de jeito nenhum.
Tem a preocupação, então, em vincular o nome da editora a uma literatura de qualidade, né?
Sem dúvida.
Pelo que passa pelo crivo de vocês. Agora, sabendo que é uma literatura de qualidade, que tipo de literatura interessa, já em questão de gênero?
Não,
é conto, é romance?
Não temos restrição, assim. É claro que, fazendo uma restrição, na verdade, um pouco mais larga, seria literatura de ficção, né? A gente não tem interesse em publicar livros técnicos ou coisas assim, mas não temos restrição a gênero em absoluto. Tanto que já temos 2 livros de contos publicados, 1 romance. O próximo que vai sair é de uma coleção que a gente está montando, que são contos de ficção científica e terror, e fantástico. E já temos um próximo, que é um livro de poemas.
Legal.
Então, para mostrar que não tem bem preconceito, porque, digamos assim, nesse cenário editorial literário, o que sofre mais preconceito é a poesia, né? Então, a gente vai publicar, sim, um livro de poemas. E, quanto a isso, não tem restrição nenhuma.
Um livro que me marcou muito quando eu tinha, sei lá, 12 anos, foi o livro do Marcos Reis, que se chamou Último Mamífero, do Martinelli. Eu tive que ler no colégio. Bom, eu li toda essa coleção Vagalume, essas coisas da minha geração para eu estar de ler e tudo mais. Esse livro foi importante na minha formação. Depois, ainda nas leituras do colégio, eu li Revolução dos Bichos, uma aprendedora do campo de canteiro. E aí um pouco no segundo grau essa coisa meio que fica mais árida por causa do meu vestibular. Então foram essas leituras iniciais que me marcaram mais. E também o que eu lia por minha conta. A Agatha Christie, Conan Doyle, só depois que eu fui descobrindo as outras coisas.
Nesta edição do Laboratório de Leitura, estamos conversando com o Rodrigo Rospi, um dos criadores da Não Editora. Estamos ouvindo também o depoimento da escritora gaúcha Carol Ben-Simon. No próximo quadro, vamos dar sequência a essas conversas. Um abraço e até mais!
Laboratório de Leitura já volta. De volta com o Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Esta é a última parte de uma conversa com o Rodrigo Hospi. Ele, que é um dos criadores da Nama Editora, vai falar sobre empreendedorismo no setor livreiro e sobre as experiências com essa jovem editora. Além dessa conversa, nos trechos acompanhados por música, você ouve o depoimento da escritora Carol Ben-Simon, falando sobre o seu trabalho e as suas experiências como leitora. As entrevistas são de Diego Franco e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
O Rodrigo, os sócios já tinham alguma experiência no mercado editorial nessa função de selecionar autores e textos?
Na verdade, assim, ó, a gente tem uma característica que é o seguinte: são todos os 5 sócios são pessoas que estão numa faixa etária assim, de 25 a 32 anos.
Uhum.
Né, e que tem uma experiência forte de pelo menos 2, 3 anos ou mais em oficinas de criação literária.
Tá.
Né, o que significa estar acompanhando com escritores, com críticos literários, porque, enfim, aí vão várias oficinas, né, cada um fez uma ou duas. Então, daí acho que sai uma experiência muito legal para conseguir entender melhor o processo, conseguir entender melhor o texto.
Uhum.
Né, e não ficar aquela coisa no gosto, não gosto. Né.
Tá.
E, além disso, a gente teve uma experiência literária, uma experiência editorial, que foi o seguinte: a gente organizou, tudo começou, na verdade, com um livro que não é da Não Editora, mas que foi feito, né, com textos dos 5 editores hoje, né, mas publicado com outro selo que a gente não tinha pensado em criar ainda esse selo.
Uhum.
Que foi um livro chamado Ficção de Polpa, né, que é essa coleção que eu falei de contos de suspense, ficção científica e terror.
Uhum.
O Ficção de Polpa foi uma ideia de um dos nossos sócios, que é o Samir Machado, e ele fez com uma outra editora antes da gente bolar a ideia da Não. E dali, sabe, eu me envolvi muito no projeto, os nossos outros 3 sócios também têm contos nessa coletânea, porque na verdade é uma coletânea de 16 autores. E aí a gente viu que não é um bicho de 7 cabeças.
Uhum.
No máximo tem umas 3 ou 4. Então a gente viu que dava para encarar, e a partir dessa realização, né, do Ficção de Polpa volume 1, porque sempre foi a ideia ter uma coleção, a gente partiu para a montagem da editora, com a publicação de 2 livros no final do ano passado, e agora o próximo livro é justamente o Ficção de Polpa volume 2, né, que já sai pelo nosso selo agora.
Bom, eu estou bastante em pausa assim, com a literatura brasileira. Confesso que me sinto assim, mas não sei se gosto muito de ver autores específicos, mais de livros, mas enfim, gosto do William Faulkner, Nabokov, Fitzgerald. É difícil eu pegar um autor e, tá, agora vou ler 10 livros desse cara. Então, por exemplo, Nabokov, eu sou apaixonada por Lolita, li 200 mil vezes, acho genial. Mas os outros livros
do Nabokov
consideram bastante inferiores a
ele. Então, somada a juventude dos sócios, somada as experiências de trabalho, como você tem MBA em marketing, somada essas experiências em oficinas e também já com publicação, porque vocês são autores também, né?
Uhum.
Que tipo de diferencial você acredita que a Não Editora vai ter nesse mercado editorial brasileiro?
Olha, eu acho que assim, ó, a gente tem uma... Acho que um dos diferenciais é ter algumas convicções bem fortes, né, que são o que vai primeiro naquela questão que eu te falei em relação à qualidade literária e mercado. Segundo é também, assim, sabe, não tratar a literatura como uma coisa impossível e longe da... uma coisa quase que fosse um mundo dos deuses.
Uhum.
Né? Acho que isso é uma visão... talvez seja uma visão mais nova, porque a gente vê muitos editores, digamos assim, de outra geração, achando que o autor publica o livro e, meu Deus, aquele é o livro do autor, e que se venda sozinho, porque é uma obra de arte.
Uhum.
Né? Não, é um produto, gente. É um produto.
Esse é um tipo de coisa que acho que até acaba afastando leitores, né?
Acho que sim, exatamente, com certeza. Porque o leitor se sente, digamos assim... aquilo é indisponível para ele, o leitor se sente incapaz de atingir, uhum, uma coisa tão, assim, ó, tão, não sei nem como qualificar isso, de outro mundo, assim.
Uhum.
Não, sabe, os textos que a gente publica, e é verdade que pode haver, eu não tenho a menor dúvida disso, textos de muita qualidade sendo lidos por mais gente, por uhum. Até pelas massas, digamos assim, né? Eu odeio esse termo, mas pode ter um apelo mais popular.
Eu me atraio bastante por forma, mas não é só isso, né? Porque tem autores que eu citei agora que são super frequentes, assim, e acho que pela maneira como tratam a trama e criam os personagens, compensa. Mas eu gosto bastante de uma prosa poética. Também não gosto desse termo mesmo.
Dentro desses formatos alternativos, hoje em dia a gente tem assim, aquela especulação muito forte a respeito de qual ou quais serão os suportes digitais para a literatura. De que forma que você se posiciona, você como indivíduo, ainda não como editor, mas de que forma que você se posiciona à frente a isso daí? Você já é um leitor de livros em PDF, por exemplo, ou dessa... Aqui no Brasil ainda não existe a literatura para celular, né? Mas como você se posiciona com relação a isso?
Eu te diria que assim, eu acho que isso, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer.
Uhum.
Eu acho que é muito difícil não acontecer, e sem dúvida não substitui também o papel.
Né? Tá.
Mas eu ainda tenho muita dificuldade de ler no computador, ainda acho que é uma coisa um pouco desconfortável.
Uhum.
Mas também não é definitivo. E a gente vai procurar sempre estar atento a essas coisas, uhum, para, enfim, se inserir.
É isso que eu ia perguntar. A não editora de alguma forma já se prepara para esse futuro?
Não, assim, ó, o que a gente tem hoje, por exemplo, é o seguinte, a gente tem no site, tu pode ver que tu pode baixar um PDF de uma parte do livro para degustação.
Tá.
A
degustação
gente tá...
é ótimo, né?
É um termo do marketing.
É.
Né? É um termo do marketing,
uhum,
que é normalmente associado para coisas alimentícias. Mas...
Só falta modelo oferecendo livro, né?
Pô, que delícia seria. Mas que, por exemplo, na TV a cabo, falam muito disso, de degustação de canais.
Uhum.
Né? Então...
Já faz isso no site, já preparando com PDF, né?
Perfeito, sabe? Tem um conto do Azar do Personagem, um conto da Virgem que Não Conhecia Picasso e um capítulo do Areia nos Dentes, que são os três livros que a gente já publicou.
Uhum.
Também é uma forma, sabe? A gente não recebeu ainda demanda e não na verdade a gente não pensou nisso ao certo. Uhum. Se alguém quiser, mas eu quero comprar um PDF do livro.
Tá.
Aconteceu isso e acho que ainda é um pouco cedo, né,
uhum,
para esse tipo de coisa. Mas, assim, sem preconceito. A gente trata isso sem preconceito e sem medo também, né, de que seja uma ameaça que vai... Não sei, sabe?
Uhum. Muito bem. O Laboratório de Leitura de hoje conversou com Rodrigo Rospi, que é editor e um dos criadores da editora porto-alegrense... Não, editora. Rodrigo, muito obrigado, viu, cara?
Eu que agradeço e dizer que a gente está à disposição. Visitem nosso site para conhecer mais a Não Editora, que é www.nãoeditora.com.br.
Valeu.
Você ouviu o Laboratório de Leitura, um programa dedicado a pensar e repensar o mundo dos livros e das leituras. Nessa edição, o entrevistado foi o Rodrigo Rospi. Ele é um dos criadores da jovem editora gaúcha Não Editora. E na entrevista, ele contou um pouquinho sobre a experiência de ser um empreendedor no setor livreiro. Junto com a entrevista do Rodrigo, você ouviu o depoimento da escritora Carol Ben-Simon, que está estreando com o livro Pó de Parede. Para conversar com o programa Laboratório de Leitura, mande e-mail para laboratoriodeleitura@gmail.com. Fique à vontade para mandar as suas sugestões, os seus pedidos e as suas críticas. Esta edição foi feita por Cris Brunetti, locuções, Marcelo Laguna, trilha sonora original, Diego Franco, entrevistas, roteiro, produção e operação técnica. O programa Laboratório de Leitura tem direção de Diego Franco e é uma realização do GEM Serviços Educacionais. Obrigada pela escuta e até a semana que vem em mais uma edição do Laboratório de Leitura. Tchau! We'll be right back.
O Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentaram Laboratório de Leitura.